E vamos ao Talk Wine. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, do Oeste do Estado, CBN Ponta Grossa, dos Campos Gerais, e os nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Tudo bom? Começando a semana.
Exatamente. Depois de uma viagem sul do Chile. Mas hoje eu quero falar sobre o seguinte. Vinhos clássicos. A gente sabe que tem música clássica, tem autores clássicos. O clássico quase sempre é uma referência. Existem os vinhos chamados de clássicos?
Com certeza, viu? O que se aplica, que você falou, na música, em outras manifestações da nossa cultura, se aplica ao vinho também. Clássico, eu entendo que é o que perdurou no tempo. É um estilo que entra ano, sai ano, entra década, século, e o estilo perdura. E no vinho há isso também. Claro que sempre revisitado, porque no vinho tem sempre uma tecnologia nova, né? Mesmo os clássicos não são feitos exatamente iguais como era há mil anos atrás, né? Mas a gente pode citar os clássicos facilmente. A maioria está na Europa, né? Que é a região mais tradicional, o continente mais tradicional na produção de vinhos, mas não só na Europa. A região mais importante do mundo, que é Bordeaux, por exemplo, dita esse estilo clássico bordalês para o mundo inteiro. Bordeaux é a região nativa da Cabernet Sauvignon, da Merlot. E no mundo inteiro, quando você faz um corte juntando Merlot e Cabernet, você chama de corte bordalês. No Chile, agora que eu provei em duas viagens quase 700 vinhos, e vou lançar esse relatório depois, eu vou classificar os vinhos que têm mistura de uvas de Bordeaux como cortes bordaleses, e vai ser uma categoria que remete a Bordeaux.
Certo.
Na França também, Borgonha, é uma região clássica do Pinot Noir e da Chardonnay. Champagne, a região mais clássica para espumante. Barolo, Brunello, Amarone, são regiões clássicas dos vinhos italianos, nativos, né, uvas nativas italianas. E por aí vai, Provence, a região mais clássica, referência mundial para rosés. A África do Sul é um país tradicional, embora não tenha assim, um vinho emblemático. A gente tem o Vin de Constance, que é um vinho sobremesa que Napoleão tomava, mas é um caso pontual, né?
Certo. Agora, quando você fala dos clássicos, por exemplo, a gente sempre tem... Vamos pegar a música clássica, hoje que está fazendo comparação com a música no vinho. Existem aquelas regiões que você falou de referência, como Provence, por exemplo, Bordeaux. Existe a produção de vinho nessas regiões que significam quase que um patrimônio... É um patrimônio histórico, né? Se você pensar, é um patrimônio histórico.
Sim, muitas vezes é de fato tombado pelo Unesco.
Exatamente, uma identidade.
Olha, agora você está uma fala. Coisa legal. Eu interrompi, você está uma coisa bem tranquilo. Bacana. No caso da Borgonha... está tombado pela Unesco, não uma coisa física, mas os climates da Borgonha. O que são os climates? O terroir da Borgonha é tombado com o patrimônio da Unesco. É uma coisa intangível, mas é tombado pela Unesco, como um patrimônio da cultura humana no mundo.
Agora tá, né? É legal pra caramba, porque você pensa o seguinte, existem alguns tipos de marcos, né, como o vinho, por exemplo, como um patrimônio, e como aquilo que identifica uma região, aí você vai começar a produzir um vinho numa outra região. Ou alguém se lança no mercado de vinho, um novo vinho surge. Alguns vinhos tentam resgatar um pouco. Você, como alguém que experimenta vinho, é um profissional dessa área, já tomou um vinho e falou assim, poxa, esse vinho me lembra um clássico.
Ah, que... muito, muito. Ah, Bordeaux é o maior caso, assim, mais fácil de citar. Você prova muitos vinhos no mundo que usam as uvas de Bordeaux, combinam essas uvas de Bordeaux. Muitas vezes buscando uma voz própria, outras vezes não, querendo de fato remeter a Bordeaux. E quando você prova, você vê que o vinho de fato tenta imitar o estilo, ou emular o estilo de Bordeaux. Eu agora no Chile, mas isso mais no passado talvez, cada vez mais as regiões, os vinhos tentam ser uma expressão local. Desculpe, cansaço da viagem. Mas agora no Chile eu provei. Numa vinícola, eles me deram um vinho de 1990. Um vinho com 32 anos, né? Que era um Cabernet Sauvignon, claramente inspirado em Bordeaux. Você prova o vinho, você tem um estilo bordalês ali.
Ah, que legal. Então você pode buscar dentro do próprio vinho, por mais recente que ele seja, numa região distante, ele te remonta a esse clássico, então.
Sim, no sabor mesmo. Claro que nas uvas, no modo de fazer, mas às vezes no sabor, na taça, você percebe que o vinho... tem um estilo que lembra, e ou outros, né? Eu provei no Chile agora, Serra, que eu comentei, olha, ele está me lembrando muito a região do norte do Rhône, que é a região mais clássica para o Serra no mundo.
Existe o... Eu vou falar para o Jus falar uma bobagem. Você e o Jus falou uma bobagem. Existe um clássico, local, tipo um clássico chileno? Você pensa assim, existe um vinho clássico do Chile?
Sim. Eu diria que no Chile o clássico são os cortes bordaleses, olha aí. Do Maipo, da região do Maipo. Nasceu como uma inspiração em Bordeaux. De novo. Mas você prova hoje já uma identidade chilena. E tem ali aromas de Maipo que me remetem àquela região. No caso de Maipo, são os aromas balsâmicos mentolados do corte de Bordeaux com outras uvas de Cabernet, com outras uvas bordalesas, como a Merlot, por exemplo.
Ô, Copelo, não vou judiar mais de vocês. Eu sei que você está se recuperando da viagem e a garganta está ali no limite. Mas, ó, muito obrigado por essa conversa. Até amanhã, meu amigo.
Obrigado. Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram dele, arroba Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, ou ter acesso ao conteúdo, ao trabalho do Copelo no site marcelocopelo.com. 11h10, um abraço aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu e os nossos ouvintes da CBN Cascavel do Oeste do Estado.